Alguém sabe o que é lupus? O Dia Internacional Atenção à Pessoa com... Vou, lupus. Eu tenho, porque eu sei quem conhece exatamente o que é lupus. O doutor Edgar Reis é presidente da Comissão de Lupusologia. E eu quase confundi o nome, porque tem um outro nome bem parecido. Doutor Arde.
Olá a todos, boa tarde Luciano, boa tarde Cheito, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, doutor.
Doutor Edgar, nós estamos em Brasília, 980, no Rio de Janeiro, com duas frequências, a 1130 e a nossa frequência estendida, que é 87,1 no Rio de Janeiro. Também estamos em São Paulo, com 87,1, assim como Belo Horizonte e Recife, tá? Na nossa faixa estendida da frequência da Nacional FM. Então nós vamos fazer o seguinte, vai começar, o senhor está em São Paulo, né, doutor Edgar?
Isso, estou aqui em São Paulo. Estamos sim para todo o Brasil.
Deu tempo. Bom. Vamos começar então por São Paulo com Anchieta Filho.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor Edgar. Um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite aqui do Tarde Nacional. Doutor Edgar, lupus, eu sempre ouvi falar, na minha ignorância de leigo, que lupus fosse uma doença na pele. Eu queria que o senhor explicasse de maneira bem didática para a gente o que é o lupus.
Pois é, Luciano, isso é muito interessante, né? Então,
é uma Anchieta.
Ou Anchieta, desculpa. Essa oportunidade é única mesmo que a gente tem de estar conversando com as pessoas e explicar essa doença, né? E trazer um pouco para as pessoas do dia a dia o que se caracteriza. Então, lupus, quando a gente fala do lupus, existem dois tipos de lupus. Um lupus que pode dar apenas na pele. Esse lupus a gente chama de lupus cutâneo. Existe um lupus que, além da pele, pode acometer outros órgãos, sistemas, outras partes do corpo, que aí a gente chama de lupus eritematoso sistêmico, né? Então, são duas formas da doença diferentes. Quando ele acomete além da pele, na sua forma sistêmica, aí ele pode acometer, às vezes, as articulações, dar dor nas juntas, pode dar, além das lesões de pele, alterações no pulmão, no coração, no sistema nervoso, em outros órgãos que não apenas a pele mesmo.
É que você pega de alguma forma, é contagiosa ou é autoimune?
É exatamente isso mesmo. Ela não é contagiosa, ela não é infecciosa, então ela não passa de pessoa para pessoa, então não se transmite o lúpus de pessoa para pessoa. Ela é uma doença chamada de autoimune. Por que ela é autoimune? Bom, todos os dias a gente produz anticorpos, substâncias que vão nos proteger de vírus, de bactérias e de diversos micro-organismos, né? Isso é natural do nosso corpo. Só que em alguns momentos o nosso organismo ele pode passar a produzir substâncias e anticorpos que vão atacar o próprio corpo. Ele acaba não reconhecendo o que é dele e do que não é dele mesmo e ataca as células e estruturas do próprio organismo. É por isso que a gente chama de autoimune. A gente produz anticorpos que vão atacar as articulações, a pele, os rins, pode eventualmente atacar coração, pulmão ou mesmo até o sistema nervoso.
Doutor Edgar, muito obrigado pela resposta. Eu vou voltar o comando para Luciano Barroso.
Doutor Edgar, se você não pega, não é uma doença contagiosa, o senhor já explicou que o próprio organismo é que desenvolve, não é? Mas por que isso? É uma deficiência na alimentação, porque não pegou sol? Como é que a gente faz para evitar isso?
É uma junção de fatores, tá, Luciano? Então, assim, quando a gente fala do lúpus, existem fatores que podem ser genéticos, do próprio ambiente, ou às vezes até fatores hormonais também. Fatores genéticos, por exemplo, a gente sabe que a gente ao nascer, a gente carrega traz consigo uma carga genética, uma série de doenças. Podem ser doenças autoimunes, pode ser às vezes doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, ou mesmo alguns tipos de tumores, por exemplo. Alguns tipos de câncer também tem uma carga genética. Quando a gente fala da parte autoimune do lúpus, essa parte autoimune não é o 880, né? Não é sim ou não. Então a gente pode ter alguns genes, algumas alterações genéticas que vão aumentar o risco de ter a doença, que a gente fala em torno de 30%. Por exemplo, se eu tenho um gêmeo e esses dois gêmeos, eles são completamente, geneticamente 100% iguais, se um tem lúpus, a chance do outro ter lúpus é em torno de 30%. Ou seja, a genética não é tudo, né? Existem outros fatores que podem influenciar nesse processo. Mas a gente sabe que as pessoas que têm lúpus na família, principalmente parentes de primeiro grau, têm mais risco de ter, mas esse risco não é absoluto. Outros fatores ambientais, como você comentou, né? Então, a radiação ultravioleta, oriunda do sol, né? Ou de algumas. Então, a radiação ultravioleta, ela expõe algumas estruturas da pele que favorecem a produção de autoanticorpos também, né? Fatores hormonais, né? Então, o estrogênio, que é um hormônio feminino, que está muito alto nas mulheres, ele também aumenta o risco da doença também. Por isso que o lúpus é mais frequente em mulheres após a primeira menstruação até antes da menopausa, o período em que ele é mais frequente, né? Embora ele possa também acontecer em crianças e indivíduos idosos também.
E como é feito o tratamento, doutor?
Bom, se o nosso organismo está produzindo anticorpos, células e substâncias que vão atacar o próprio corpo, a gente passa algumas medicações que são chamadas de imunomoduladoras, ou seja, medicamentos que equilibram o sistema imune, ou imunossupressores, que baixam um pouco essa resposta imunológica do organismo, né? Então, são medicações corticosteroides, a hidroxicloroquina motivos, que a gente sabe que não é mais utilizada, não deve ser mais utilizada no Covid, no lúpus, por exemplo, a gente já usa há mais de 50 anos, né? Então, a gente tem muita experiência da hidroxicloroquina no lúpus, porque ela diminui a chance da doença entrar em atividade, melhora as lesões de pele, melhora as queixas articulares da doença, diminui a chance de fenômenos de trombose nos vasos sanguíneos, melhora a sobrevida do paciente e melhora também a ação de outros remédios. Então, a hidroxicloroquina é um remédio muito importante para os pacientes com lúpus, por exemplo.
Perfeito. Tieta, mais alguma colocação aí de São Paulo?
Doutor Edgar, como é que é feito o diagnóstico da lúpus? Pode ser feito algum exame para que o médico detecte o lúpus?
Quando a gente fala do lúpus, né, como ele pode acometer diversos órgãos sistêmicos e sistemas na sua forma sistêmica na forma sistêmica da doença, a gente tem, às vezes, como se fosse as peças de um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando aquilo que o paciente conta, aquilo que a gente vê no exame físico durante a consulta, alguns exames de sangue, ou mesmo, eventualmente, alguns exames por imagem, ou mesmo biópsia do tecido, né? Então, alguns exames de sangue podem ajudar, que é o hemograma, que vê as células do sangue, exames para avaliação da função renal, ou alguns desses anticorpos que podem ser medidos através do sangue. Um deles que muitas pessoas conhecem é um exame que chama FAN, ou fator antinúcleo, um anticorpo que a gente pode estar produzindo, mas que ele não é exclusivo do lúpus. Ele pode estar presente em outras infecções, outras doenças autoimunes, ou até mesmo em pessoas que não sentem nada. Então a gente sabe que 20% da população, mais ou menos, tem um FAN positivo sem ter nenhuma doença autoimune associada, né? E aí, a partir desses exames, a gente pode pedir anticorpos mais específicos. Aí depender de caso a caso, uma radiografia, uma tomografia, um ecocardiograma, né? Aquilo que for. O lúpus de um paciente nunca é igual ao lúpus do outro paciente, né? Porque as manifestações são diferentes. Então não tem aquela receita de bolo dos mesmos exames para todo mundo, mas tem os cuidados que a gente tem que ter individualmente.
Agora, doutor Edgar, pelo que o senhor está falando aí, o diagnóstico não é tão fácil, não é tão simples, não. Isso pode acontecer que muitos pacientes podem estar com lúpus e não é detectado e a coisa pode se agravar?
Isso pode acontecer realmente, é verdade, né? Então, assim, não é por não ser uma doença tão comum, né? Às vezes não é tão conhecido e os sintomas nem sempre aparecem ao mesmo tempo. Os sintomas vão aparecendo aos pouquinhos, né? E às vezes a gente precisa realmente juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, os sinais de alerta que a gente tem para a população, para orientar quando deve procurar um reumatologista, quando deve procurar um médico para conversar sobre a suspeita de lúpus, é se tem manchas na pele que pioram com a exposição solar, especialmente na área da bochecha, do rosto, né, da maçã do rosto. Se tem dores nas articulações que pioram principalmente no período da noite ou quando acorda pela manhã, com a sensação de enrijecimento, de rigidez, de inchaço, né, calor, inchaço nas articulações. Se a urina passa a espumar mais do que o normal, tem dor para respirar, ou seja, quando esses sintomas aparecem de uma maneira conjunta ou eles vão se acumulando ao longo do tempo. E aí sim o médico pode pedir os exames mais pertinentes para cada caso.
Seria um reumatologista?
Isso, o reumatologista é aquele médico clínico que ele trata das doenças do sistema imune. Ele trata também, ele é o clínico do sistema ósseo-muscular, dos ossos e das articulações. É um médico que trata artrite, osteoporose, artrose, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, doenças dos músculos, né?
Tá bom, doutor Edgar. Muito obrigado pela sua resposta. Luciano.
De volta a Brasília, doutor Edgar, eu queria que o senhor reforçasse um pouco a imagem do lúpus. Porque muitas vezes a pessoa pode ter, nós estamos falando sobre lúpus, mas você olha e fala assim, bom, e aí? O senhor falou da mancha no rosto, né? É só no rosto, basicamente? Qual é a imagem que tem o lúpus?
É, então, muitas, às vezes não tem, tá, Luciano? Mas quando tem, eu acho que isso chama muita atenção, né? Então, assim, em áreas fotoexpostas, em áreas em que você pega sol, você pode aparecer algumas manchas, lesões avermelhadas. Essa lesão que a gente fala que aparece na maçã do rosto, na região das bochechas do rosto, principalmente que pioram com o sol, muitas vezes pode se assemelhar como se fosse as asas de uma borboleta, né? Por isso que o símbolo do lúpus, hoje no dia de atenção especial à pessoa com lúpus, é uma borboleta. Então isso é um dos sintomas, um dos sinais mais marcantes da doença e mais frequentes também, né? Então vamos lembrar, se a gente pudesse deixar uma chamada de atenção para a população, acho que o principal é isso. Se você tem lesões de pele que pioram com a exposição ao sol, né? Principalmente na maçã dos rostos, na região do colo, né? Aqui, região próxima ao seio, na região das costas ou dos braços. Dores nas articulações que não melhoram, que pioram no período da noite ou quando você acorda de manhã. Ou outros sinais, né, que surgiram que você tem acometimento de outros órgãos ou de outras partes do corpo ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena sempre a gente pensar no lúpus como um diagnóstico, sim.
Perfeito. E a questão da doença no Brasil, doutor? Está sob controle?
A gente tem visto, né, eu acho que esse papel do Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus é muito importante para o que vocês estão fazendo hoje, né, a gente agradece muito esse espaço também, para poder trazer para a população essa informação de forma clara, imparcial e de qualidade, e conscientizar não só as pessoas que têm lúpus, mas a população de uma maneira geral e os familiares das pessoas com lúpus, né. Como vocês bem comentaram no início, não é uma doença bem conhecida, é uma doença que não é tão difundida na mídia, e essa é uma oportunidade única. Quando a gente fala do Brasil, são poucos os estudos que falam quantos casos de lúpus a gente tem diagnosticados no país, né? Mas tem um estudo na cidade de Natal que mostrou que por ano são em torno de 9 casos para cada 100 mil habitantes por ano, casos novos, né? Então não é tão irrelevante assim. Então a gente tem... que ficar muito atento para os sintomas da doença, porque se a gente faz um diagnóstico mais tardio, o tratamento pode ser pior e a gente já pode tratar, infelizmente, com mais sequelas da doença.
Acheta, mais alguma dúvida? Posso encerrar?
Não,
tem mais alguma coisa?
Eu só fico, pelo histórico do doutor Edgar, que é uma coisa bem complexa, que se não é contagioso. Você é uma coisa autoimune, pode surgir do nada, né? É uma coisa bem preocupante, viu, doutor? Fiquei preocupado com a sua entrevista.
Ah, não. Não, mas não vamos ficar preocupados, não. Vamos ficar tranquilos porque tem um tratamento bom, tem um controle adequado, né? Pode parecer um pouco mais complexo, mas para a gente que trabalha com isso no dia a dia não é tanto assim. E tentar desmistificar um pouco essa complexidade da doença mesmo. Isso é muito importante.
Muito obrigado, eu estava com as dores no corpo, doutor Edgar, e aí fui ao médico, um amigo, né, e ele me disse que o meu problema era o DNA. E eu perguntei para ele, mas DNA por quê? Ele falou, data de nascimento antiga.
Então, esse é um problema sério, Isso é sério.
Aí eu agradeci a ele.
Aí é complicado.
Mas geralmente depois de uma certa idade, como diz aquele outro cidadão, né? Para você, como é que você faz para ficar tanto tempo no planeta, né? Ficar, completar 100 anos. Ele falou, é só não morrer, que aí você vai completar, com certeza.
Ô Luciano. Oi. Não, eu só queria o seguinte, quando a gente entrevista um médico aqui, sempre fala, olha, a alimentação é importante, a alimentação saudável, a prática de exercício físico é muito bom. O doutor Edgar não falou nada disso.
Ah, não, mas...
Mas também nós não perguntamos, ué.
Mas ele falou que não é contagioso, não tem explicação para o negócio, aí fica complicado.
Mas vamos aproveitar então aqui o espaço e ressaltar, isso é muito importante, né, então assim... por exemplo, quem tem pressão alta tem que ter cuidado com sal, quem tem diabetes tem que ter cuidado com açúcar, e quem tem lúpus não é muito diferente, né? Tem que ter uma dieta saudável. Por quê? O paciente com lúpus, ele tem mais risco de ter pressão alta, mais risco de ter diabetes, mais risco de ter aumento do peso, então é muito importante manter, sim, a dieta saudável. E o exercício também é fundamental, porque ele vai proteger contra todas essas doenças e contra as doenças do coração também, né? Infarto, derrame. Então, a aterosclerose é muito importante. Isso é fundamental. Ainda bem que você tocou nesse assunto.
Beleza. Doutor Edgar, o senhor estava dando aula agora? Qual é a faculdade? Onde é?
Isso, eu sou aqui da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. E a gente, eu sou aqui da disciplina de professor da disciplina de reumatologia da Universidade Federal de Escola Paulista de Medicina.
Muita gente atenta ou ainda tem aqueles ainda que de vez em quando ficam olhando para a parede?
Ah, sempre tem, mas a gente tenta trazer para a gente essa responsabilidade de trazer a atenção deles, né? Acho que isso faz parte do desafio, né, do dia a dia, com as novas tecnologias.
Doutor, muito obrigado, doutor Edgar, doutor e professor. O senhor que é presidente da Comissão de Lupus da Sociedade Brasileira de Reumatologia, agradeço a gentileza e a generosidade dos seus conhecimentos nessa entrevista que eu achei maravilhosa. Uma delícia conversar com o senhor.
Eu que agradeço, Luciano Cheto, a todos os ouvintes. Tá? Muito obrigado a todos pela oportunidade, a gente está sempre à disposição.